Aos 12 anos a gente cultiva o pupunha no sistema orgânico de produção, já com o registro de orgânico.
E sobre essa mudança, antigamente existia o palmito Jussara. Por que que a gente não encontra mais? Por que que é tão difícil encontrar o palmito Jussara atualmente?
O Jussara, ele cresce só na floresta, né, em Mata Atlântica. E uma vez que você corta ele, ele não perfilha. O pupunha, ele você corta e ele solta brotos, ele perfilha, né? Por conta do perigo da extinção, o Jussara ele não é mais comercializado, somente por indígenas e quem realmente tem o registro para poder estar fazendo o corte dele. O pupunha, até ele chegar no ponto de corte, leva de 2 anos e meio a 3 anos. Depois os perfilhos dele, aí demora 1 ano, meio ano. Então ele é uma plantação que dura em média 20 anos depois que você planta as primeiras mudas.
E outro ingrediente fundamental para a gastronomia caiçara são os frutos do mar. Então, vamos lá pescar? A gente chegou aqui na Praia do Moisés, que é uma praia super deserta, que ou você chega numa trilha que é difícil caminhar ou só de barco. Então aqui, olha, super restrito, lindo, 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 lindo. Claro que não poderia faltar uma das receitas mais tradicionais dessa culinária tão deliciosa. A chefe Maria Dias ensina uma receita incrível de peixe ao molho de muqueca. Olá, eu sou Cecília Padilha e eu tô aqui de frente pro mar e eu convidei a chefe Maria Dias para nos ensinar essa receita. Maria, obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, obrigada pela sua presença, pelo convite, é um prazer cozinhar para você. E agora a gente vai ensinar pro pessoal de casa como é que faz, né?
Vamos lá.
Gente, para fazer essa receita, o grande trunfo dessa receita é o molho. Esse molho de muqueca, tá? Esse prato é uma releitura da muqueca de peixe com banana da terra. Então, o molho é muito importante. E a gente vai primeiro colocar um fiozinho de azeite e colocar gengibre, que é super importante nesse molho, dá toda a diferença no resultado final. E aí, um dente de alho.
Inteiro.
Por que que eu tô colocando inteiro? Porque a gente vai bater esse molho depois.
Ah, tá.
Nós vamos cozinhar tudo e depois a gente vai bater. Aí aqui vai entrar o pimentão vermelho. E o pimentão amarelo, só os dois. Vai dar uma cor bem bonita para essa base, esse molho. Vou colocar uma pitadinha de pimenta do reino. Vou colocar uma pitada de sal, depois a gente vai ter que corrigir o sal. Vou colocar uma folha de louro.
E o cheiro que fica isso é fantástico, né?
Fantástico.
Cheiro maravilhoso.
E agora um detalhe. Não vai nada de água no cozimento desse molho. Agora a gente vai colocar o leite de coco, que para essa quantidade de pimentão aqui que a gente colocou, vai mais ou menos 1/2 litro. E um toque de dendê. Tá? Vou usar um pouco mais na finalização, só um pouquinho. E deixar cozinhando em fogo alto mais ou menos 1/2 hora. Caso o seu fogão seja um pouco mais potente ou menos potente, o segredo é, quando o pimentão estiver bem macio, cozido, é hora de tirar. Enquanto o pimentão está cozinhando, você vai fazer o quê? Você vai temperar o seu peixe. No caso, nós estamos usando o robalo. Como ele é peixe bem alto e eu quero que ele fique bem úmido e que o tempero penetre por dentro, eu vou temperar ele com um pouco de antecedência. Então a gente vai temperar ele com sal e pimenta do reino. Eu vou pôr um pouquinho só de limão. Não pode pôr muito também para não cozinhar e também não ficar muito ácido. Mas eu vou pôr um pouquinho só, tá? Que esse peixe pede, fica bom. Um pouquinho de azeite. Pimentão bem macio. Agora a gente vai fazer o quê? Vai processar isso aqui. Quando estiver bem cozido, vai passar pelo liquidificador essa mistura, bater. E então finalizar passando pela peneira para que ele fique um molho bem liso, bonito, colorido. E com uma consistência bem cremosa. Eu vou corrigir um pouquinho o sal. E tem um segredo. Esse molho, eu sempre faço ele e na finalização dele eu dou um toquinho de limão.
Para dar uma acidez.
Para dar uma acidez, porque ele é um molho bem, bem pesadinho, porque tem um leite de coco, pimentão. Então, para dar um pouco de acidez, a gente dá um pouquinho de um toque de limão.
Tipo, não tem como dar errado, porque bota gengibre, alho, pimentão, limão,
leite de coco,
dendê, nossa, que
e
delícia.
É saudável.
Maravilhoso.
Né? Vamos grelhar a banana da terra. É bem simples, um fiozinho de azeite, grelha a banana da terra até ela dar aquela tostada, aquela caramelizada.
A gente reserva.
Isso.
Enquanto a gente faz o peixe.
É, agora eu vou colocar só mais um fiozinho aqui no meio. E aí, o segredo, quando você vai fazer um peixe mais alto como esse, a gente precisa também que ele cozinhe por dentro. Então, tá alto o fogo, mas eu abaixei um pouco, não tá igual a banana, tá diminuindo um pouco.
Fogo médio, pra gente poder cozinhar o peixe que é alto.
Isso, a pele vai primeiro.
E a pele tem uns cortezinhos, né?
Tem.
Pra ela não...
Não enrugar.
Enrugar, pra ela não ficar com um formato, assim, como curvo, né? Pra ela ficar com a pele bonita.
E vou dar uma abafada nele, que é pra o vapor ajudar ele a cozinhar também por dentro.
E aí abaixa mais um pouquinho o fogo.
Abaixa. Se preciso for, cozinhar. A gente pode até colocar um pouquinho de água.
Tá.
Tá? Se
pra cozinhar no vapor.
Vai... Isso. Tá vendo que agora, por exemplo, eu tô vendo que assim, tá bem alto e ele é bem... Então eu vou colocar um pouquinho de água. Se fosse numa chapa, numa grelha, né, uma coisa mais rústica, você nem precisaria fazer isso. Mas aqui nessa frigideira ele pode queimar uma parte e não cozinhar por dentro como a gente quer.
E manter a suculência do peixe também,
umidade,
né? Pra ele não acabar ficando seco, né? O robalo é um peixe que não tem erro. Quando a gente vai no mercado, a gente está em dúvida qual peixe escolher... O robalo é como se fosse o filé mignon dos peixes. É um peixe que
porque...
vai com tudo, que é, tem pouco espinha, né?
Isso, o sabor dele
sabor
é bom, a carne
suculento.
Dele é firme, mas você, te permite grelhar e te permite fazer um preparo ensopado também. Então ele é muito versátil, por isso que tem bastante, assim, caiu bastante no gosto das pessoas.
E eu falei filé mignon, não me referindo ao corte da carne, mas a ser algo como premium, como um corte, como se fosse algo que a gente de fato valoriza bastante, como
Exato.
Se fosse um peixe realmente coringa, né?
Exato. Agora eu vou ensinar pra vocês o truque da banana. Eu fiz um chip de banana só pra gente poder decorar esse prato, tá? Para você fazer os chips da banana, é muito importante que você use uma mandolina para fatiar a banana bem fininha, que essa banana esteja firme. Eu não vou usar a banana verde porque ela não tem sabor, mas ela tem que estar quase madura, mas não muito. E aí você vai fatiar com a casca, porque você vai conseguir a integridade da fatia e vai fritar e ela vai ficar bem bonita. E também a gente fez um crocante com a raiz do coentro frita. com um pouquinho de sal, depois bem temperadinho, para a gente poder finalizar esse prato. A montagem com o molho.
Gente, esse molho tá divino, tá lindo, lindo, lindo. A cor dele, o brilho, sensacional.
E depois, né, que ele saiu do liquidificador, a gente só passou pela peneira, né?
Pra ficar com essa textura. Essa
tirar a pele
bem
do pimentão.
Uniforme, lindo, lindo, lindo.
Então coloca ele pra fazer a base do prato.
Nossa. E a cor que dá, né?
É maravilhosa essa cor. Agora a gente vai entrar com o peixe aqui no meio. Vamos finalizar com a banana. Entra a raiz. Um verdinho só para dar um...
Ansiosa para provar esse prato, esse molho, esse peixe, eles são uma cara fantástica. O peixe se desmancha, o peixe está assim, absolutamente fresco. Olha isso, coisa mais maravilhosa. Vem o leite de coco, um frescor, toque de praia. Nossa, que delícia. Maravilhoso.
Muito bom, né?
Maravilhoso. Obrigada, Maria. Fantástico. Façam que assim, fantástico.
Obrigada.
Obrigada. Peixe, banana, palmito. A culinária caiçara transforma sabores simples em receitas deliciosas. Eu adorei tudo. E vocês? Até o próximo experimento.
Por todo o Brasil.
Três dias depois do mega vendaval em São Paulo, os prejuízos aumentam. E os moradores protestam. 700 mil imóveis continuam sem luz na região metropolitana.
Depois de 5 meses, governo Trump retira sanções contra Alexandre de Moraes e a mulher dele, que tinham sido incluídos na Lei Magnitsky.
Investigação contra desvio de emendas. Polícia Federal dá batida em Brasília, em gabinete de ex-assessora do deputado Arthur Lira.
Primeira turma do Supremo confirma a decisão que anulou votação da Câmara que livrou Carla Zambelli da cassação.
E você vai ver também nessa edição.
Presidente Lula cobra a responsabilização das redes sociais pelo discurso de ódio e de incentivo à violência contra as mulheres.
É inaceitável que as plataformas digitais continuem a fingir que não tem qualquer responsabilidade pelo conteúdo criminoso publicada em sua rede.
Aconteceu no litoral paulista. Preso por suspeita de assassinato, escapa da cadeia pela portinhola do refeitório, que estava com o cadeado aberto.
Férias para as crianças, risco nas redes sociais. Mais tempo de tela exige atenção maior dos pais sobre os conteúdos que elas acessam.
Susto na Colômbia. Trem de pouso de avião cargueiro quebra durante aterrissagem de emergência e asa do Boeing raspa na pista.
Boa noite.
Boa noite para você. Pelo terceiro dia seguido, nós abrimos o Jornal da Band falando do caos em São Paulo. São mais de 50 horas de escuridão para 700 mil imóveis na região metropolitana, isso desde o vendaval da última quarta-feira. E o pior, não há previsão de quando esse suplício vai acabar.
Bom, e a gente vai ao vivo saber com ele, Felipe Garrafa, quais são as últimas informações. Agora à tarde, foram vários protestos por essa falta de luz. Boa noite, Garrafa.
Boa noite, Oineg, Adriana, boa noite a todos. E é justamente a falta de informação que irrita a população de São Paulo, que não tem um prazo realmente para saber quando a situação será normalizada. Você acompanha agora a imagem ao vivo do helicóptero da Band em Pirituba, na zona oeste de São Paulo. Repare como um bairro praticamente inteiro está às escuras. E agora também imagem ao vivo da nossa equipe de Motolink, também na zona oeste, no bairro do Butantã, um protesto que está sendo iniciado. Volta da população pela falta de informação e, claro, pela falta de luz. No início da tarde, uma chuva forte em forma de pancada atingiu aqui a capital paulista, tanto é que nós víamos ali um número muito alto de imóveis sem luz, pouco mais de 600 mil, mas o número estava começando a cair, o que dava uma esperança de melhoria. Só que em razão da chuva, esse número aumentou novamente. Neste momento, 714 mil imóveis sem luz em São Paulo. E não tem um prazo até agora para que tudo seja reestabelecido. Você vê a imagem também da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, praticamente a duas quadras da Avenida Paulista, num protesto pacífico que acontece também neste momento. São várias áreas com registros de protestos e também com, infelizmente, falta de luz e as pessoas revoltadas com o que está acontecendo na capital paulista e também na região metropolitana. Adriane Oineg.
É isso, daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, a revolta da população que não vê a hora da luz ser restabelecida e também os detalhes da previsão do tempo, porque tem alerta de tempo severo para todo o estado de São Paulo, viu? Vamos seguir com outras notícias. No Rio de Janeiro foi preso um golpista que extorquia turistas estrangeiros na região do Corcovado. Yuri Montovani, de 27 anos, é acusado de obrigar um turista sul-coreano e outro indiano a pagar quase R$ 2 mil por uma carona de moto. No momento da prisão, Yuri se preparava para abordar novas vítimas. Ele já tem várias passagens por crimes, como extorsão e associação criminosa.
Mais uma passagem. Um homem suspeito de assassinato está sendo procurado em Caraguatatuba, no litoral de São Paulo. Ele estava preso, mas uma câmera de segurança mostra quando Mike Venâncio abre a portinhola do refeitório do Centro de Detenção Provisória, que estava destrancada. Ela dá acesso à rua e por ali é entregue a comida da penitenciária. Na sequência, ele troca de roupa, Mike abre novamente a janela e foge. Ele é suspeito de um assassinato em 2023. Um chefe de departamento do presídio foi exonerado do cargo.
Com essa portinhola aí, estava fácil, né? No aeroporto de Confins, perto de Belo Horizonte, uma passageira foi presa tentando embarcar com 3,5 kg de cocaína escondidos no fundo de uma mala. A mulher que saiu de Florianópolis fazia escala na cidade mineira e tinha como destino final a França. Já em Itaúna, também Minas Gerais, quase uma tonelada e meia de maconha apreendidas num caminhão. A carga saiu de Mato Grosso e era escoltada por outro carro que seria do traficante. Os dois foram presos.
A polícia concluiu um inquérito sobre a morte do campeão de parapente Phil Hagler mês passado no Rio de Janeiro. Um instrutor de asa delta envolvido no acidente foi indiciado por homicídio não intencional.
Um novo vídeo do acidente mostra o momento em que o parapente de Phil Hagler se aproxima rapidamente. Bem abaixo da asa delta do instrutor Sérgio Manuel Silva, parte do equipamento bate no parapente e Phil perde o controle. Ele bate em um prédio e cai de 45 metros de altura. O caso aconteceu no dia 20 de novembro em São Conrado, na zona sul do Rio. O relatório final da Polícia Civil aponta que Sérgio agiu com negligência e desatenção ao não observar as regras de segurança do voo. Em depoimento, o piloto contou que voava com uma pessoa e se distraiu por 3 segundos ao olhar para baixo para soltar a perneira do aluno e perdeu a visão do parapente. Ele afirmou ainda que ficou desesperado ao perceber que a vítima não conseguiu recuperar o voo. A Polícia Civil concluiu o inquérito e indiciou o instrutor por homicídio culposo, ou seja, quando não há a intenção de matar. Agora o relatório segue para o Ministério Público, que decide se oferece denúncia à Justiça. Segundo o próprio Sérgio, Fio não cometeu nenhum erro, porque de acordo com as regras do Código de Aviação Desportiva, o piloto que está mais abaixo tem a preferência. Ou seja, nessa situação, a prioridade era de Fio.
Ainda hoje, Lula diz que as redes sociais precisam ser responsabilizadas por publicação de discurso de ódio e de incentivo à violência contra as mulheres. O presidente afirma que é inaceitável plataformas seguirem fingindo que não têm responsabilidade pelos conteúdos publicados pelos usuários. É já já.
A seguir, os prejuízos com o apagão há 3 dias em São Paulo. Milhares de pessoas também sofrem com a falta de água por causa do corte na luz.
Polícia prende no Rio de Janeiro 13 suspeitos de atuarem como braço financeiro da facção criminosa Comando Vermelho. Você vê essas e outras notícias aqui no seu Jornal da Band.
Até já. Volta com o Jornal da Band. A polícia prendeu hoje 13 pessoas suspeitas de fazerem parte do núcleo financeiro do Comando Vermelho no Rio.
Maior paz do plantão do urso.
Uma exposição da vida do crime organizado nas ruas do Rio de Janeiro, sem limites na internet. Hoje, alguns desses integrantes do Comando Vermelho foram surpreendidos pela polícia. Na casa dos traficantes, policiais da Delegacia de Roubos e Furtos à procura dos bandidos. Em um local conflagrado, cercado de pichação da facção criminosa e barricadas, os agentes contaram com o apoio de blindados. Davidson dos Santos, que aparece armado nesse vídeo, foi um dos presos da operação dessa sexta-feira. Ao todo, 13 bandidos foram presos. Os agentes também cumpriram 76 mandados de busca e apreensão em uma comunidade de Anchieta, na zona norte do Rio de Janeiro. O principal alvo da operação era Rafael Titara, que até pouco tempo estava curtindo viagens internacionais para a Europa e não foi encontrado. O braço do Comando Vermelho na favela, conhecido como Tropa do César, é apontado pela polícia com funções detalhadas na quadrilha. Liderança operacional, gerência do tráfico, distribuição de armas, atuação como soldados e responsabilidade por arrecadação e movimentação financeira. A polícia também identificou como que o grupo lava o dinheiro do crime organizado. Segundo a investigação, na conta de apenas um dos bandidos, em apenas 15 dias, a movimentação identificada foi de mais de R$ 1 milhão.
Uma mulher de 90 anos morreu depois de ser atropelada na faixa de pedestre na cidade de Unaí, Minas Gerais. O motorista fugiu sem prestar socorro. O suspeito já foi identificado, mas está foragido.
Um vídeo gravado por um motorista de aplicativo no Rio mostra o momento em que criminosos armados param o trânsito numa rua na Zona Norte. Eles estavam fugindo de uma operação policial no complexo de Manguinhos. Pelo menos 2 tiros são disparados. Os agentes estavam na região para resgatar um caminhoneiro sequestrado. Parte da carga de chocolate foi recuperada e 2 bandidos foram presos. Assim que o bando passou, o motorista do carro, em alta velocidade, fugiu.
Milhões de pessoas enfrentam mais de 50 horas de escuridão na região metropolitana de São Paulo. E não é só falta de energia elétrica.
É, tem muito lugar onde está faltando também água. Um prejuízo enorme para moradores, comerciantes e empresários.
Na hora do almoço, a preocupação da Estela ao ver o restaurante vazio outra vez. Já é o terceiro dia. Na cozinha, o que estava no freezer foi jogado fora. E os compromissos para atender 4 festas de fim de ano viraram uma grande incerteza.
Qual o tamanho do prejuízo, Estela?
Ah, enorme. O faturamento do dia a dia de 3 dias, sendo que hoje eu tinha um faturamento do dia mais um evento, cheio de gente extra na cozinha, no salão.
Na Zona Leste, sem luz, a maioria das máquinas não funcionou no polo industrial da Mooca. Mais de 150 empresas paradas e um prejuízo estimado em 50 milhões de reais.
A gente está sofrendo atrasos por conta de manutenções, por conta de reestabilização de equipamentos. Então, a gente, além do efeito na cadeia logística, a gente ainda tem um efeito técnico complexo para conseguir equalizar e reestabilizar o polo industrial.
Neste prédio, na Zona Sul, a falta de energia trouxe outro problema, o risco de não chegar água nos apartamentos.
A preocupação agora está aqui, na casa de máquinas. É onde funcionam as bombas que jogam a água que chega da rua para a caixa d'água, que fica acima dos apartamentos. Mas para todo esse sistema aqui funcionar, o bombeamento, é preciso energia elétrica. Só que o prédio está sem luz já desde quarta-feira. Não tem previsão de quando o abastecimento de água, portanto, vai ser restabelecido por aqui.
Na Zona Oeste, a angústia dessa moradora é com o freezer desligado. É onde ela mantém os medicamentos do filho, que tem uma doença nos rins. A solução foi guardar na casa do vizinho, no fim da rua, que ainda tem energia.
Esse caso aqui, para vocês, é uma questão de saúde.
De saúde e é vital. Se faltar esse remédio, meu filho desequilibra o sal e ele pode morrer em questão de horas.
O Antônio também conta as perdas.
Tiramos tudo, só ficaram alguns legumes e tal.
São diversos dias sem luz e sem água, mas a maior preocupação fica aqui do lado de fora. Uma árvore de grande porte que caiu sobre o muro e provocou vários prejuízos por aqui. Tudo isso aconteceu na quarta-feira. Continua no mesmo local.
Com medo de perder a casa, sem luz, sem água, e não só eu. Todos os moradores, com crianças, com pessoas mais idosas, pessoas doentes. E todos aqui 3 dias já, sem água e sem luz.
Situação desesperadora para muita gente. Daqui a pouquinho a gente traz novas informações, inclusive como está a cidade agora à noite, depois do vendaval de quarta-feira. Mas já vamos seguir com a previsão do tempo, porque tem alerta de tempo severo, chuva forte, ventania em 3 estados, e isso inclui São Paulo. Olha só, uma nova área de baixa pressão se forma agora próximo ao litoral paulista, e isso deixa o tempo ainda mais instável. Grande parte do estado de São Paulo, como eu disse, e também do Paraná, incluindo as capitais Paulista e Curitiba, e ainda leste e sul de Mato Grosso do Sul, estão nessa zona de perigo para tempestades, ventos, raios e também queda de granizo. O norte fluminense e o extremo sul de Minas também podem enfrentar tempestades no fim de semana. Até o domingo, olha só a situação do Paraná, até o domingo pode chover até 200 milímetros. Aqui nessa região, Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, é a região de maior perigo. E em São Paulo, o volume de chuva pode chegar a até 150 milímetros, ou seja, é muita água com capacidade para causar transtornos. No restante do Brasil, a mancha colorida toda em amarelo indica para onde a chuva se espalha, ou seja, a chuva predomina quase em todo o país. Capital paulista em alerta para chuva no fim de semana e o tempo segue abafado, 26 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Destaco agora outras 3 cidades também na rota dos temporais. Curitiba, 22 graus, Rio de Janeiro, mais quente, 36, e Campo Grande, 29 graus. Em Manaus, apenas pancadas de chuva e a temperatura máxima chega aos 30 graus.
Daqui a pouco, o governo americano retira o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele da lista de pessoas sancionadas pela Lei Magnitsky. Programa Celular Seguro passa a permitir o bloqueio, mesmo que o aplicativo não esteja instalado no aparelho que foi roubado ou furtado. Saiba mais já já.
E é hora do esporte com ela, com a Lívia Nepomuceno, que começa a falar do duelo, né, das semifinais. Vem cá, ontem Corinthians na frente, aliás, anteontem, né, depois o Vasco sobre o Fluminense, os dois jogando por empate.
Pois é.
Conta, qual é a tua impressão?
Torcida do Vasco canta a música que o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor, e virou. Foi um grande jogo do Maracanã. Uma ótima noite para vocês, uma ótima noite para você que está em casa. Que noite linda nós acompanhamos no Maracanã e com uma virada no finalzinho da partida do Vasco para cima do Fluminense. Agora o Vasco terá vantagem do empate no jogo de volta neste domingo lá no Maraca. Quem passar pega na final ou Cruzeiro ou Corinthians. Corinthians, que venceu o jogo de ida, também tem a vantagem do empate no segundo duelo. Olha, domingo em São Paulo a bola rola, mas a gente acompanha agora.
13 dias para o Natal. Menos de 2 semanas para sabermos para quem Papai Noel entregará o título da Copa do Brasil. Se depender da festa das torcidas de Fluminense e Vasco, a vaga na final já está garantida. Mas como a decisão é em campo, aí cada minuto vale. Que o diga o argentino Pablo Verretti, o pirata vascaíno. Foi dele o segundo gol do Vasco no finalzinho da partida. Gol que garantiu a virada do Vasco no Maracanã. O Fluminense abriu o placar com Serna nesse belo chute. O empate vascaíno saiu da revelação do Brasileirão, o atacante Ryan, de 19 anos. Agora, se empatar no jogo de volta, o Vasco vai à final e encarar o vencedor de Cruzeiro e Corinthians.
Vasco e Corinthians com a vantagem, mas tem muita coisa para acontecer ainda. Agora vamos falar do Flamengo, que tem um jogo decisivo amanhã contra o Pirâmides do Egito, pelo Intercontinental, lá em Doha, no Catar. Se perder, volta para casa, mas se ganhar, faz a tão sonhada final contra o Paris Saint-Germain.
Não há cartazes, anúncios ou reportagens na imprensa local. Nas lojas de roupas, nada de camisas ou bandeiras do Flamengo. Até torcedor brasileiro é difícil encontrar por aqui. Está vendo essa festa toda? Pois é. É para a Copa Árabe de Seleções, torneio que mexe com o Catar. O Intercontinental está escondido. Pior para o Flamengo, que é acostumado a ter o apoio da nação nas arquibancadas.
Não é precisamente barato vir até aqui, então entendemos que a nossa torcida não esteja toda aqui, mas sabemos que está em peso no mundo, no Brasil, torcendo pela gente.
Se por aqui o interesse na Copa Intercontinental é bem baixo, no Brasil, milhões de flamenguistas estão ansiosos pela busca do Mundial. O Flamengo precisa vencer o Pirâmides do Egito para garantir vaga na decisão contra o Paris Saint-Germain. Hoje o técnico Felipe Luiz fez mistério sobre o time titular.
Não posso adiantar nada para vocês, né? Sabemos que temos uma equipe onde alguns jogadores já têm mais de 33 anos. Com isso, a recuperação depois de 3 dias ela não é completa, né? O nosso adversário sim descansou bem mais para jogar esse jogo, nós não.
Boa sorte ao Flamengo. Agora, olha só essa história. Um brasileiro bateu o recorde de embaixadinhas. Ricardo Silva Neves ficou 50 horas sem deixar a bola cair no chão. O feito confirmado pelo Livro dos Recordes e aconteceu no evento na Arábia Saudita. Ricardo superou a própria marca, que era de 49 horas e 3 minutos. Um verdadeiro craque. Eu fico imaginando o pós. 50 horas sem deixar a bola cair no chão, olha, ele tá de parabéns, hein? Viu?
Ó, antes de dar boa noite pra você, já fica aqui pra gente fazer uma enquete. Amigo secreto, gosta ou não?
Gosto.
Você?
Legal.
Eu adoro, então aqui deu
3-0.
Mais ou menos, o dele aqui foi mais ou menos.
É legal.
Beijo pra você. Já ganhou uma meia no Amigo Secreto.
Até segunda, a gente segue falando disso, porque é o seguinte, gente. Essa brincadeira é assim, ame ou odeie, né? Mas sempre rende boas histórias no fim do ano. O Gibes Manioto conta pra gente.
Amigo secreto, amigo oculto, quem nunca entrou nessa pelo menos uma vez na vida, mesmo sem gostar muito desse ritual de troca de presentes?
Eu dei uma camiseta de time pro cara, pro corintiano, dei uma camiseta, apesar de ser palmeirense, dei a camiseta do Corinthians pra ele.
Um levantamento do comércio brasileiro indica que 36% dos consumidores pretendem participar de Amigo Secreto esse ano. Isso dá mais de 60 milhões de pessoas. E a média de cada presente vai ficar em R$ 70,00. Estima-se que essa brincadeira toda vai movimentar cerca de R$ 7 bilhões na economia. Essa turma da firma tirou a hora do almoço para celebrar o fim do ano. E quando a gente pega alguém que não é tão amigo assim ou a gente nem conhece? Essa galera trabalha de home office, cada um de um canto do país e do mundo. Tem gente que nunca se viu pessoalmente. O Bruno diz que não gostaria de ganhar roupa de amigo secreto.
Adivinha o que ele ganhou?
Como eu já ia falando anteriormente, eu adoro ganhar roupas. Eu acho muito. Ainda mais quando vem das pessoas que vêm lá de cima do cargo chefe. Nossa, maravilhoso. Olha só como que combina, combina com toda a minha pele.
Ah, a pesquisa revelou que entre os que devem entrar na brincadeira, 50% adoram participar de amigo oculto. 40% consideram que é uma boa maneira de poder presentear gastando menos dinheiro. E 15% participam apenas para não serem julgados como antissociais.
Eu acho que a gente não sabe o que dá de presente para as outras pessoas. Então, justamente por isso, a gente fala, pô, o que eu vou dar para outra pessoa? O que eu vou falar sobre ela no Amigo Secreto?
Para encerrar, a gente vai usar esse vídeo gerado pela inteligência artificial, mas que diz muito sobre essa tradição.
Tá animado com o Amigo Secreto da empresa?
Deus me livre, ano passado dei um kit de perfume caro e ganhei um chaveiro. Eu tenho cara de Papai Noel para dar presente bom e não ganhar nada?
Daqui a pouco, desespero em Fortaleza. Motorista foge de tentativa de assalto e ladrão fica pendurado com o carro em movimento. Avião cargueiro perde o trem de pouso e desliza na pista ao fazer uma aterrissagem de emergência na Colômbia. É já já.
A primeira turma do Supremo confirmou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que derrubou a votação da Câmara e determinou a perda do mandato da deputada Carla Zambelli.
Foi por unanimidade. Os outros três ministros da primeira turma, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Carmen Lúcia, confirmaram a decisão de Alexandre de Moraes, que derrubou a decisão da Câmara, que manteve o mandato da deputada Carla Zambelli. Moraes deu ainda 48 horas para que o suplente Adilson Barroso, também do PL de São Paulo, assuma a vaga. Zambelli foi condenada a 10 anos por invasão a um sistema do Conselho Nacional de Justiça. Na decisão, Moraes afirmou que desde a ação penal do Mensalão, o Supremo decidiu que a perda de mandato é obrigatória nas seguintes situações: condenação criminal, com trânsito em julgado, quando não há mais recursos, regime fechado e quando a duração da pena for superior ao tempo restante do mandato do parlamentar. Moraes citou exemplos, como no caso de Paulo Maluf. O mandato dele foi cassado em 2018, depois de ser condenado no STF por lavagem de dinheiro. Mas parlamentares contestam. O ex-presidente da Câmara, Aldo Rebelo, criticou a decisão do Supremo.
O mandato é de 1 milhão de eleitores que votaram nela para deputado federal no estado de São Paulo. Mais de 1 milhão de eleitores. Se ela cometeu um crime, que se dê a ela a condenação pelo crime. A perda de mandato, na minha opinião, é uma punição que você deve reservar ao eleitor. Essa é a minha compreensão.
A Câmara deve analisar na próxima semana as cassações de Eduardo Bolsonaro, que já tem faltas suficientes para perder o mandato, e de Alexandre Ramagem, que fugiu para os Estados Unidos depois de ser condenado por tentativa de golpe. Já no Senado, a semana vai ser marcada pelo debate da proposta de redução de pena para os condenados do 8 de janeiro. Parlamentares ligados ao governo apontam o risco de a mudança na legislação aprovada na Câmara beneficiar condenados por outros tipos de crimes que não são hediondos. A tendência é que o texto seja alterado no Senado para evitar essa brecha. Em caso de mudança, o projeto volta para a Câmara.
E agora nós voltamos a falar do caos provocado pela falta de luz em parte de São Paulo. Quem tem as informações ao vivo para a gente é o Thiago Prudente. Thiago, boa noite. Onde é que você está e qual a situação de momento?
Boa noite, Adriana. Para quem acompanha o Jornal da Band, agora eu estou no bairro do Bixiga, que fica bem próximo à Avenida Paulista. E olha só, por aqui, nada de luz. Os moradores estão aí há mais de 48 horas sem energia elétrica. Vão completar aí 3 dias sem luz por aqui. Além dos moradores, o comércio aqui está sendo muito afetado. A gente vai mostrar para vocês agora, o Fernando Rosa, nosso repórter cinematográfico. Essa era uma adega, que nesse horário era para estar lotada. Mas está à luz de velas, sem nenhum cliente e tomando mais um dia de prejuízo. Mas esse local aqui é apenas um exemplo. A gente circulou pela cidade de São Paulo e tem imagens de outros estabelecimentos que também estão sem luz pela cidade de São Paulo e estão tomando prejuízo. estão tentando da sua maneira, com luz de velas, puxando energia elétrica de outros locais para manter aberto e reduzir os prejuízos. Um levantamento da Federação do Comércio aponta que o prejuízo total do setor de comércio e de serviços pode chegar a R$1,5 bilhão de reais, contando só quarta e quinta-feira. Eu volto aos estúdios.
Obrigado, Thiago. Olha, a paciência do paulistano com a falta de luz chega ao limite. O prejuízo, como você viu na reportagem, se acumula e a revolta aumenta.
Nossa equipe acompanhou um trabalho de reparo da Enel para entender como funciona e por que pode demorar tanto.
O destino era essa rua onde moradores estavam sem luz há 3 dias.
A causa da falta de energia nessa rua, na zona sul da capital, é essa árvore enorme que caiu sobre os fios. Segundo os moradores, eles procuraram soluções com a prefeitura da cidade e também com a Enel.
A Enel alega o seguinte: para que a gente execute o serviço, nós precisamos que eles cortem as árvores. A prefeitura diz o seguinte: para que nós cortemos as árvores, a Enel tem que desligar a força.
A equipe de reparo da Enel chega por volta das 9 da manhã desta sexta-feira. O técnico responsável identifica que vai ser necessário reconstruir a rede e não só substituir os fios, mas que vai dar para fazer o reparo sem a ajuda da equipe de poda da prefeitura.
Esse caso aqui a gente vai conseguir fazer o reparo. Já providenciei 2 equipes para o local e a gente vai fazer o reparo aqui, a gente consegue.
O caminhão segue então para o ponto da rua onde está o transformador para desligar os fios ainda energizados. Nesse momento, chega uma equipe da prefeitura para fazer a poda e a retirada da árvore. Aquela mesma que o técnico achou que não era necessária para religar a luz. Aí o trabalho da Enel é interrompido para esperar a conclusão da poda. Resultado? Atraso na previsão para o retorno da luz. O Fagner é um dos moradores afetados. A casa dele, onde também funciona um salão de beleza, é uma das 830 mil que amanheceram sem luz hoje em São Paulo.
Fica sem energia em casa, fica sem energia para trabalhar, fica vendo o comércio também fechando.
No bar da esquina, a dona estima que teve um prejuízo de R$15 mil.
Sorvete todo estragado, carne no freezer toda estragada.
Segundo a Prefeitura de São Paulo, um levantamento feito com a ajuda do sistema de monitoramento Smart Sampa mostrou que nesta quinta-feira, a concessionária não tinha nem 40 caminhões de reparo circulando nas ruas, mesmo com 1.000 veículos registrados no sistema.
A gente precisa convencer o governo federal de que chegou no limite, aliás, já passou, né? Nós extrapolamos o limite, para que tenha uma intervenção nessa empresa e que seja substituído por uma empresa que dê atendimento à população.
De acordo com o relatório da própria Enel, a companhia cortou 7 mil funcionários em 5 anos, uma queda de 25%. Em Embu das Artes, na região metropolitana, o prefeito montou uma barraca em frente ao prédio da Enel, na cidade, para protestar contra a falta de luz. Mais de 30% dos moradores estão sem energia, cerca de 35 mil endereços. Esse especialista defende a intervenção federal na concessão da Enel e uma readequação nos contratos.
Tem que se discutir a entidade cedente, no caso o governo federal, que concede essa licença à Enel, que é a concessionária, para executar o serviço. Isso tem que haver discussões permanentes e cobranças de metas, né? Para que a população não sofra no final das contas.
Rádio Bandeirantes, em transmissão simultânea com o Band News TV. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, o Pulo do Gato. Jornalismo.
Bandeirantes. 5:03, bom dia Brasil. Folhinha virando na alvorada da primavera. Hoje é sábado, 13 de dezembro de 2025. Você ouviu agora há pouco, aí, instantes, na reprise do Jornal da Band. Mas a situação não mudou muito, não. O estado de São Paulo continua às escuras parcialmente. Ontem, durante o dia, o número de domicílios com falta de energia foi caindo, até que de uma forma mais rápida do que nos últimos dias, mas aí parou, perdão, e inverteu. E inverteu, começou a subir de novo. Até porque à tarde, aqui na cidade de São Paulo e na região metropolitana, caiu uma chuva que foi forte até em algumas localidades. E à noite, então, gente, aí a coisa pegou, hein? Choveu muito forte entre meia-noite e mais ou menos 3 horas da manhã. Chuva muito forte mesmo em várias regiões. Isso, claro, acaba atrapalhando ainda mais o trabalho para religar a energia e provoca um apagão em outras regiões. Ontem à tarde mesmo, muitas pessoas entraram em contato comigo dizendo que, de novo, estavam sem energia. Tinha voltado, mas aí começou a chover, faltou energia. No meu caminho para cá, novamente, cruzei com vários bairros ainda às escuras, ali na região da Vila Mariana, da República do Líbano, ali. O Waze até indicava outro caminho, já há 2 dias que eu estou fazendo um outro caminho, porque acredito que ainda esteja complicado por ali. Passei ontem e hoje, mas como o ex indicou outro caminho, acredito que ainda esteja. Recebi também no meu celular alguns pedidos. Olha, eu moro aqui na Rua Petralha, né? Petralha é Vila Gumercindo, ali, através da Santa Cruz. Estou sem luz há 30 horas. Gente, infelizmente, nós não temos esse poder, né, Ailton Dias? Se a gente pudesse, a gente restabelecia...
Não ficava no escuro também.
É, de todo mundo. Olha, aqui na equipe, só para vocês terem uma ideia... Eu fiquei 12 horas, o Ailton ficou 24 horas. O Pedro Campos, até ontem no programa, ele ainda estava sem luz, já fazia 2 dias. E não sei depois se voltou durante o dia. O Lucas Taveira, que hoje está aqui com a gente na produção e coordenação, também ficou sem energia elétrica um tempão, né, Lucas? Bom dia.
Também, Silvana, ótimo dia para você, para o Ailton, todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Quase 24 horas também, viu? Quase 24 horas. A luz chegou a voltar na manhã do dia seguinte, mas situação bem complicada. E já aproveitando para atualizar o número dos clientes aí interrompidos, que a Enel informa aqui no site, são 526 mil ainda sem energia aqui no estado de São Paulo, e só na capital paulista 360 mil pessoas sem energia. A situação mais complicada ainda são em Juquitiba, com 31% aí dos clientes interrompidos, e em Bugaçu, com 22% dos clientes interrompidos. Eu venho acompanhando o Pulo do Gato durante a semana e vejo o Diogo falando, atualizando os números todo dia praticamente, e ele falando, né, que Juquitiba e Bugaçu foram também muito atingidos, né? Então a gente segue acompanhando neste momento 526 mil então em todo São Paulo, viu, Silvânia?
E claro que com essa chuva o trabalho deve ter sido interrompido em algumas regiões, porque não dava para trabalhar com a chuva forte que caiu durante a madrugada. E outras localidades, como eu disse, deve ter faltado luz de novo. Nós temos aqui o site do Corpo de Bombeiros, da atualização há 4 horas, quer dizer que há 1 hora da manhã, sobre as ocorrências realizadas por causa das chuvas no dia 12, né? Capital e região metropolitana. Foram 186 chamados para quedas de árvores, com 2 vítimas em Guarulhos, e 1 chamado para enchente ou alagamento. Então a situação continua complicada e pior, há previsão de chuva forte de novo hoje para a cidade de São Paulo. Já informou aí durante toda a semana a Climatempo, a Defesa Civil também, alertando para esse perigo de chuva forte. Nós vamos continuar acompanhando essa situação que nos causa muita atenção, né? muito pânico mesmo. No momento, aqui no Manubi, nós temos 21 graus, a sensação é de 20, porque está ventando um pouquinho. A máxima deve chegar a 26 graus. Eu entrei aqui na internet para ver o acumulado de chuva esperado para hoje. Vamos dar uma olhadinha aqui. 19 milímetros. Olha, eu acho que só 19 só caiu essa madrugada, que choveu bastante. Já aqui no site do Climatempo está apontando 50 milímetros de chuva, que é bastante tempo, né? Principalmente se vier no curto período, no curto espaço de tempo, aí esse volume é realmente muito alto. No Rio de Janeiro, temperaturas esperadas entre 23 e 36, 29 milímetros de chuva, lá um pouco menos. Vitória no Espírito Santo, entre 24 e 33, Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 29, Brasília, mínima de 18 e máxima de 27. No sul do país, onde uma nova frente de chuva chegou ontem à cidade, Curitiba tem 17 e máxima de 22, expectativa de 64 milímetros de chuva em Curitiba, capital do Paraná. Em Florianópolis, não há muita perspectiva de chuva, temperatura entre 20 e 27. No Porto Alegre, não vai chover, pelo menos se não levar um pedala robinho, né, da previsão do tempo, entre 19 e 31 em Porto Alegre. Indo para o norte do país, temos Porto Velho com mínima de 24, máxima de 28, Rio Branco entre 24 e 30 e Palmas entre 23 e 30 graus. Outras capitais, Manaus entre 24 e 30 também. Vamos dar um pulo no Nordeste. Aracaju, entre 24 e 30 graus, sem expectativa de chuva. Teresina, entre 24 e 37. Recife, 26 e 31. Salvador também não tem chuva por lá. Salvador tem enfrentado muita chuva nas últimas semanas, né? Na Bahia. Hoje espera uma mínima de 23 graus e uma máxima de 32 graus em Salvador. Bom, a lua é minguante, vai mudar para nova só na próxima sexta-feira, dia 19, às 22 horas e 43 minutos. O sol vai nascer às 5h14, daqui a pouquinho vai se pôr às 18 horas e 49 minutos. Hoje é aniversário das cidades paulistas de Guaiçara, Ourinhos, Luiz Antônio e Palmeira do Oeste. Guaiçara foi uma palavra tupi. Em 1920, com a ampliação da estrada de ferro noroeste do Brasil, as terras foram loteadas e vendidas para imigrantes japoneses e italianos. O nome, no entanto, não tem nada a ver com a colonização. Foi dado em razão da grande quantidade de madeira guaçara que existia ali. Virou município em dezembro de 1953, tem 11.239 habitantes. Ourinhos, com mais de 103 mil habitantes, quase 104 mil. O nome é referência ao solo da região, que por ser muito fértil, foi chamado de terra de ouro, daí Ourinhos. No início do século passado, Jacinto Ferreira de Sá adquiriu uma gleba para a construção de um grupo escolar. A cidade também se chamou Jacarezinho e passou a ter o nome atual em 1915, tornando-se município 4 anos mais tarde. Luiz Antônio, com 12.265 habitantes, fundado em dezembro de 1892, com o nome de Vila Jataí. Em 1937, virou cidade e passou a se chamar Luiz Antônio, nome de uma das três fazendas que deram origem ao município. Luiz Antônio Junqueira era o proprietário das terras e grande líder político. E Palmeira do Oeste tem 8.903 habitantes, numa região de muitos coqueiros. A família Vicente doou terras em 1944 para a construção da cidade. O nome se deve à vegetação e a palavra Oeste foi colocada para diferenciá-la de outra cidade com o mesmo nome. Emancipou-se de Jales em 1938. Aniversário também de dois municípios do Paraná, Carambeí, com mais de 23 mil habitantes, e Cruz Maltina, também faz aniversário hoje. Luziânia, em Goiás, tem 209.129 habitantes. Hoje é também o dia de Santa Luzia, que é a padroeira dos olhos, né, da visão e dos deficientes visuais também. E por conta disso é o dia do ótico. É, e é ainda o dia do marinheiro, o dia do pedreiro e o dia nacional do forró.
Quando eu ia a terra ardendo, com fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
E o motivo não podia ser outro desta data? Nascimento de Luiz Gonzaga, em 1912, 13 de dezembro de 1912, em Exu. O rei do Baião, uma das figuras mais importantes e criativas da música popular brasileira. Compositor, cantor, multi-instrumentista, que faleceu em Recife em 2 de agosto de 1989. Em sua homenagem, 13 de dezembro virou o Dia do Forró.
Quando eu vim do sertão, seu moço do meu bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei.
Eu penei, mas aqui cheguei.
Trouxe um triângulo, trouxe um gonguê, trouxe um zabumba.
É bom começar com um pouquinho de música, né? Nesses tempos tão difíceis.
Se um dia alguém...
Ah, o Ailton sabe que eu adoro. Fala Mansa. E eles são de São Paulo, viu? Piracicaba. Não é Piracicaba? Eles moravam na Vila Mariana. Mas a família parece que... Você tava vendo aí do pai dele? Ah, tá bom. Então, porque eu vi em entrevista, eles falam todos que eram de Vila Mariana, exceto o sanfoneiro, que é de Pernambuco.
Pra que chorar sua mágoa?
Mas eles são aí representantes, né, divulgando o ritmo do forró.
Contra a tempestade em copo d'água. Dance o shot da alegria.
Muito bom. 5 horas e 15 minutos vai marcar o quinto sinal. Olha, a gente ainda lembra na história, há 57 anos, em 1968, foi promulgado o AI-5, um instrumento jurídico de exceção da Revolução 64, que cassou direitos políticos e mandatos de parlamentares e deixou fora do alcance da justiça os chamados atos revolucionários. Há 33 anos, em 1992, o São Paulo conquistava o Mundial Interclubes, ganhando do Barcelona por 2-1, 2 gols de Raí. Foi em Tóquio esse jogo e os são paulinos guardam na memória e no coração naquele dia. O tricolor derrotava o Barcelona 2-1. Vamos acompanhar o segundo gol de Raí na cobrança de falta.
Olha, o São Paulo agora bota volume, vai com tudo pra cima, é o melhor time em campo, olha, tá pra mim nascendo o segundo gol, hein?
Falta perigosíssima para o São Paulo, pode representar o gol do Color, falta em Sarinha, ao que tudo indica, Raí para fazer a cobrança, esperança de gol no ar, Cândido.
A falta cometida pelo camisa 7 agora em cima de Palinha, Raí ajeita, é a grande chance para o São Paulo, confirmando. O Barcelona tem o número 14, Nadal, para entrar, vai sair o camisa 11, Berenguer, mas antes, a falta, toda expectativa, os olhos do Brasil na bola e na perna direita de Raí.
Atenção Brasil, bola rolada, Capu para Raí, bateu, gol!
Tornou o mesmo. São Paulo venceu o Barcelona por 2-1, sagrando-se campeão mundial interclubes. Depois voltou a ganhar o Mundial em 1993 e novamente em 2005, para a emoção do Lucas Taveira, né, Lucas? Vamos falar do esporte? Você nem acompanhou, né? É mesmo, não era nascido, meu Deus.
O primeiro título que eu vi, assim, realmente foi em 2012, que foi a Copa Sul-Americana só.
Ah,
Então não teve. Tenho guarda na memória só de ver vídeos e tal. Mas falando em esporte, Sil, hoje tem o Campeonato Intercontinental, né? Ele foi rebatizado, antes era Campeonato Mundial, que o São Paulo ganhou, né? Agora rebatizado como Copa Intercontinental, tem Flamengo. O Flamengo vai enfrentar o Pirâmides do Egito, hoje às 14h, jogo que acontece no Catar, em Al Rayyan, e o técnico Felipe Luiz deve dar descanso a alguns jogadores. Então, alguns jogadores devem ter esse descanso. Uma das mudanças deve ser o Danilo, que no lugar do Léo Ortiz, o zagueiro mais jovem, o Léo Ortiz, ele foi titular contra o Cruz Azul, depois de mais de um mês fora por causa de uma lesão, e por isso deve ter no lugar agora o Danilo. Outro destaque que pode aparecer de volta no Flamengo é o atacante Pedro. Ele foi relacionado para o jogo das quartas de final, mas não tinha condições de entrar em campo. Agora, a expectativa é de que o atacante ganhe alguns minutos após recuperação aí da lesão na coxa esquerda. Ele também fez trabalho com o grupo. O Flamengo encerrou na tarde de ontem essa preparação para o jogo. O grande destaque, né, que se o Flamengo passa, enfrenta o Paris Saint-Germain na grande final, e aí é o jogo que está todo mundo esperando para acontecer. O Flamengo venceu a primeira partida, o Cruz Azul, por 2-1, destaque para o De Arrascaeta, e grande expectativa então neste sábado para o jogo entre Flamengo e Pirâmides. Já amanhã tem Copa do Brasil, hein? Decisão aí. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro às 18h, jogo que acontece na Neoquímica Arena, e o Corinthians tem a vantagem, se empatar, leva a